Atenção, ouvintes de toda a galáxia. Pegue seu chá com biscoito e prepare-se para a hora mais Wibbly Wobbly do seu dia. Você vai ouvir agora o Universo Who Podcast.
Olá, amigos, tudo bom? Estamos aqui de volta com o nosso Universo Who Podcast e hoje para aquele podcast polêmico. A nossa guerra civil das eras de Doctor Who, da era moderna, obviamente. E hoje a gente está aqui para discutir qual era a gente teve melhores coisas. Não sei se eu dizer, a gente não quer tentar entrar em partido, apesar de ter trago alguns convidados que com certeza vão tomar alguns partidos, mas a gente vai tentar fazer uma análise muito justa, tá? Então estamos aqui hoje com a Jéssica Laíse, nossa boss.
Oi, pessoas! Bem com vocês?
Dá aquele seu olá, amigos, que só você sabe dar, por favor.
Peraí, um, dois, um. Olá, amigos, tudo bem com vocês?
Aqui também, agora nosso membro oficial, que foi durante muito tempo membro honorário, Gustavo.
E aí, gente, tudo bom?
Eu tô falando mesmo mesmo.
Foi chique, agora recebo em...
A gente tá muita zoeira hoje. E Denise, nossa querida reviewer, e nossa, aquela adição que tem sempre aquelas análises bem profundas e sérias pro nosso podcast.
Meu Deus, olá, gente.
As melhores análises.
É a única pessoa que fala sério.
É a única pessoa que fala sério, as melhores análises são sobre Denise.
Site, é a única pessoa.
A gente tem que trazer um equilíbrio, né? A gente, de vez em quando, a gente traz algumas pessoas sérias pra esse podcast, né? E uma delas, acho que a única delas é a Denise.
É a única Denise, ela é a única pessoa sensata desse site.
Meu Deus, que é isso?
É, que os outros estão todos perdidos. E antes da gente começar a nossa discussão, a gente vai falar pra você, por favor, sigam a gente nas redes sociais, dá aquele like gostoso no Twitter, dá aquele like gostoso no Instagram, assina.
Dá aquele match no Tinder.
Dá aquele match no Tinder, não posso.
Não
posso.
Não posso, mas, não dá.
Não posso, não posso. Moeu, mas Gustavo, Gustavo está disponível.
Pô, vou só chegar, gente, vem aí.
A gente vai daqui a pouco fazer um podcast pra arranjar pretendente pro Gustavo. Opa. Mas enfim, antes disso, siga a gente no nosso feed no podcast, no seu iOS, no seu Android. Dá uma seguida na agência. Jess, diz pra gente qual é o nosso Facebook.
Seguinte, gente, você quer seguir a gente lá no Facebook? Seguir não, né? Dá uma curtida lá na nossa página. Se você ainda não faz isso, é só procurar a gente no Facebook como Universo Who. Vamos estar com aquela capa bonita e com a nosso ícone bonitinho também que o João fez pra gente. Mas se você é uma pessoa que, como todos nós aqui, gostamos mais do Twitter, você pode seguir a gente por lá. Nosso Twitter é @universo_who. O Who, pra quem não sabe, é W-H-U, né? Tamo aí, sabe como é? Igual o Dr. Who. Isso aí, né?
Universo. Uhul!
Isso aí, Who. Entendeu? É só seguir a gente por lá. E dá uma moral pra gente lá no Twitter, que como é uma conta nova, ainda não temos tantos seguidores assim, mas estamos tentando ser relevantes por lá também, como somos no Facebook. Ou se você é uma pessoa que gosta de imagens, de fotos e de coisas desse tipo, pode seguir a gente no Instagram, que é @universo_ru também. E o feed do podcast é Universo Ru Podcast 3.0. É só procurar a gente no iTunes ou no seu reprodutor de podcast preferido que você tenha no seu celular. Ou baixar lá no nosso site, né? universoru.org, tem lá a abinha podcast, você pode escolher lá o que você quer ouvir.
Antes da gente começar a nossa discussão, a gente vai falar um pouquinho como se desenrolou cada era, né? O Russell T. Davies entrou em 2005 para reviver essa série que hoje em dia a gente ama tanto. Ele começou com o nono doutor, Christopher Eccleston, e depois trouxe o queridinho da galera, que é o David Tennant, né? Durante toda a sua era, até a despedida em 2009, o Russell Davis ficou à frente da série por 4 temporadas e mais um ano sabático que ele tirou, onde houve só os especiais. Especial de Páscoa, especial de alguma outra coisa, e o especial de Natal e de Ano Novo. Foi o único ano que a gente teve um especial de Natal e de Ano Novo, até a despedida do Tennant. Dentre isso, ele trouxe companions como Rose, Martha e Donna. Bem, e os plots a gente vai discutir mais a fundo ao longo do podcast. Jessa, pode, por favor, já que você ama tanto ele, fala um pouquinho sobre como se desenrolou a era do Stephen Moffat.
Isso aí, galera. É o seguinte, Stephen Moffat chegou, mudou tudo, fez o Doctor Who ser relevante, brincadeira. Vou ser jogada pedras. Steven Moffat chegou em 2010, após a despedida dramaticíssima do décimo doutor, e chegou já todo mundo desconfiado do cara, né? Mas eu acho que ele deu conta do recado, e ele vai se despedir agora, em 2017, com o especial de Natal, que haverá também a regeneração do 12º. Então, ele também teve dois doutores, o 11º e o 12º. Alguns episódios razoáveis, alguns episódios muito bons, alguns episódios esquecíveis. Mas é isso, gente. O Steven Moffat, ele, em questões de tempo, ele ficou muito mais tempo que o Russell T. Davies. Mas a gente tem que lembrar que teve um ano que não teve Doctor Who. Um ou dois anos não teve Doctor Who, né? Se não me engano.
É, o que aconteceu foi o seguinte. Em 2016 não teve Doctor Who. E
o Dr. Sherlock. Falei
mesmo. 2012, 2013 a temporada foi dividida. A sétima temporada foi dividida.
Isso, a despedida dos Pontes foi dividida para ter uma parte só com a despedida dos Pontes e outra parte agora só com a Clara.
Gente, aquilo foi muita crueldade.
Foi.
É, amor, em termos de crueldade, o Moffat é muito mais cruel conosco do que o Russell T. Davies, isso é um fato.
É, sim. Mas o Russell mata mais gente que o Moffat, essa é uma realidade.
Mas é que a gente sente mais falta das pessoas que o Moffat mata.
Verdade, são mais relevantes.
Mas vamos lá. Vamos começar agora, já que a gente já deu aquela palhinha de como foi as eras. Vamos falar da coisa mais importante que cada um trouxe. A sua visão de doutor. Vamos falar, mas a gente vai fazer uma análise destrinchada de cada um, sem tentar pender pra nenhum dos lados. O Russell T. Davies trouxe pra gente o Eccleston e o Tennant. E o que, que vocês acham de como foi a persona que eles deram a esses doutores? Eccleston e Tennant. Similaridades, diferenças, como eles desenvolveram ali. Vamos falar um pouco disso.
Na era do Russell T. Davies, os dois doutores, eles sempre foram, tipo, o homem bonzinho, ou tipo, o alien bonzinho, que viaja no tempo e espaço e tal, e que sempre é um, tipo, é um, como é que fala? Tipo, um sertanejo bom?
Como assim?
Bom coração. E com o Steven Moffat, foi um pouquinho mais diferente. A gente já viu que o doutor é bonzinho e tal, mas se pisar no calcanhar dele, ele vai extrapolar. Ele vai, tipo, destruir várias coisas, vai rasgar o tecido do tempo e espaço pra salvar uma companion.
Vocês acham que... Você acha, né? Eu vou falar pra direcionar pra todo mundo. Vocês acham, então, que o Steven Moffat subverteu... Os doutores do Steven Moffat subverteram mais os seus próprios princípios do que os do Russell T. Davies?
Não que subverteram, mas, tipo, na série clássica, o doutor também não era tão bonzinho assim.
Nunca foi.
Exatamente. Só que quando voltou, ele era um paizão da galera.
Eu acho que isso começou ainda na era do Russell. Eu acho que eles começaram a ter essa visão um pouco mais complexa, eu diria, do doutor com relação a isso, lá naqueles especiais finais, aquele... Meu Deus, eu esqueci como é o nome. Aquele que
The End of Time.
Não, o que ele vai pra Marte.
Wars of Mars.
Isso, exatamente. Exatamente.
Pior episódio.
E eu não sei se vocês lembram que no final desse especial, ele tem... um momento, assim, de se questionar naquela hora que ele fala que ele é o Time Lord vencedor, não sei o que, ele surta um pouco, né? E aí, só que assim, isso realmente foi muito pro fim da era Russell. Eu concordo com o Gustavo quando ele fala que o Moffat trouxe uma
deu mais profundidade.
Isso.
Pois é. Jess? A era do Russell T. Davies eu demorei anos para assistir, porque não dava, não descia, não vai. Não, desculpa, gente, se vocês gostam, mas eu não gosto. Tenho que agradecer ao Russell por ter trazido o Doctor Who de volta, né? Tudo isso. Mas, gente, igual vocês estão falando, o Doctor não é bonzinho, assim, igual o Russell sempre quis pintar ele. E eu acho, sim, que o Moffat, ele conseguiu ter mais ambiguidade no com o personagem do que o Russell. O Russell era, tipo, uma coisa certa e tá, beleza, é assim. Eu vou concordar, cara. Não tem muito o que discordar disso aí, não. Dessa parte do dever de ter as coisas.
Mas vocês não acham, por exemplo, os doutores do Russell... Foi uma decisão dele dar esse background de que houve a Guerra do Tempo e os Time Lords foram dizimados. Então, isso não influenciou muito mais diretamente os doutores do Russell do que os doutores do Moffat?
Olha, teve um podcast, não lembro se foi até com a gente, mas... ou se foi antes... que a gente meio que falou isso. Mas eu acho que se fosse sobre... quem é logo após a Guerra do Tempo é o nono doutor.
Eccleston.
É o Eccleston. Mas ele só tá meio rabugento, sabe? Tá meio triste e tal. Mas se for comparar, se for pra carregar o peso de alguma coisa, quem tá carregando o peso de todas as coisas do mundo é o 12º doutor. Depois de tudo que aconteceu, que a gente viu no especial de 50 anos, tudo que passou, eu acho que quem tá mais carregando culpa é o 12º doutor. Principalmente essa culpa foi bem explorada na 9ª temporada, apesar da 9ª temporada... foi na 9ª temporada, principalmente. No final do 11º, a gente já tava vendo essa culpa na cara dele, assim, sabe? Mas eu acho que mais na 9ª, como se tivesse caído, assim, mesmo.
Caiu a ficha.
Eu acho que o 9º, ele vem com essa culpa, passa pelo 10º, mas o negócio parece que não é só a culpa pela Guerra do Tempo, sabe? Né? Culpa por muitas coisas que aconteceram com as Companions e tudo mais. Parece, sei lá, principalmente na atuação do Capaldi, dá pra você sentir que ele tá carregando muito mais peso do que ele queria nas costas dele, assim, sabe?
Porque se a gente olhar, o Matt Smith, ele é realmente aquele que tenta esquecer. O Tennant, ele é muito... Ele tem uma marca, isso é até falado no especial de Natal, que foi escrito pelo Moffat, mas o Tennant, ele foi desenvolvido numa coisa assim... O 9º e o 10º tem muito peso da Guerra do Tempo nas suas ações. Eles não querem perder mais ninguém. E eles ainda perdem. Né? O 9º, né, em tese, nunca perdeu ninguém. Mas...
Não deu tempo.
Mas o 10º perdeu a Rose. O 10º viu a Martha. Destruiu a vida da Martha. E ela foi embora. A dona teve todo aquele... Então, ele carrega aquilo. Então, quando chega no Matt Smith... O Matt Smith e a própria série faz meio que questão de deixar muito para trás. Ela faz muito pouca referência ao que aconteceu na era do Russell T. Davis. Eu não sei se isso é bom, se isso é legal.
Porque até o Steve Moffat queria esquecer a era Russell T. Davis.
Eu sinceramente, eu acho muito complicado, assim. Eu gosto da era do Russell T. Davis, gosto mais da Moffat, mas eu acho muito complicado a gente deixar personagens... Olha só, por mais que as pessoas não gostem, a Rose, ela tem um papel muito importante na vida do doutor.
Sim, tá, vamos botar na mesa então.
A Martha e a dona também, elas têm um papel muito, muitíssimo importante. Então, o que que acontece? Ele esquecer totalmente isso, eu fiquei meio bolado, entendeu? Não vê muitas referências, não vê ele falando. Então, de fato, o Matt Smith, ele esqueceu muito. Por isso que ele tem uma good vibe tão grande. E a gente só vê essa bad vibe de novo quando os pontos vão embora. Que aí ele, putz, eu perco as pessoas.
Na verdade, isso já é uma coisa que eu gosto da era do Moffat. Que, assim, talvez o ideal fosse o meio termo entre os dois, mas os doutores, principalmente o 10º, né? Porque o pobre nono não teve tempo de nada. Mas os doutores da era do Russell, eles... Parece que estão sempre presos a alguma coisa, que assim, tudo bem, a gente sabe que existe, mas que eu acho que às vezes vem muito, assim, meu Deus, o 10º passa aquela terceira temporada da Martha, toda chorando pela Rose. Eu, supera essa mulher, meu filho.
Supera essa mulher. Boa pra
Porque,
frente,
assim, o cara já teve tantas companhias, tantas companions... Falando
na
de hiperclássica, que não dá pra ficar uma, duas, três temporadas, sei lá quantas, sofrendo por causa de uma, sabe?
Meu Deus,
eu acho
sim.
Que tudo bem, bacana, teve a história, mas eu acho que essa parte dele se prender muito a ter perdido a Rose, que ele passa a outra temporada toda lembrando disso, presa a isso, falar com a Martha e tá falando da outra, gente, pelo amor de Deus, eu não sei como a Martha não foi embora ali. Logo depois daquele episódio do Shakespeare, sabe? E é uma coisa que eu gosto no Matt Smith, no doutor do Matt Smith. Ele sofre, mas ele supera as coisas. Mesmo a perda dos pontos, mesmo ele depois da perda dos pontos ficando mais rabugento, assim, mas não digo nem rabugento, mas ficando um pouco mais sombrio, mas eu acho que ele consegue superar melhor.
Sim, eu acho que isso é erro de escritor, tá, gente? Não é erro de ator, gente, que eu digo é vocês que estão ouvindo. Você que está ouvindo, isso é erro do... roteirista, tá? Não é erro do ator. O ator não tem nada a ver com o que o cara escreve. Eu acho que o Russell quis romantizar demais esse negócio da Rose com... Nossa, eu tô falando o nome dela, gente. Olha o que tá acontecendo comigo hoje. esse negócio dessa companion aí com o décimo. E isso meio que estragou, porque Doctor Who não é isso, gente. A gente já falou isso em vários podcasts, que Doctor Who não é romance entre Doctor e Companion. O 12º falou isso. O Moffat deixou isso claro no texto que ele fez pro 12º. E assim, você quer uma Companion que marcou, meu querido? Vai, dê um Google em Sarah Jane Smith. Ah, aí você vai saber o que é Companion que marcou o Doctor.
Mas olha,
entendeu?
Só, beleza. Mas aí vamos a algumas considerações. Um,
Moffat, tentando defender o Russell.
Não, eu tô aqui. Eu tô numa função de mediador. Minha função é essa, vamos lá. Em primeiro lugar, que a questão de romantizar a Companion, a relação Doctor Companion. Gente, são 54 anos de série clássica, de série. Em algum momento, você tem que explorar diversos lados. Doctor Who pode ser romance com uma Companion. Entende que o Doctor Who, ele tem uma mitologia tão grande e ele tem tantos anos, cada doutor pode ter uma relação diferente. Imagina se todos os doutores, com todas as suas companions, tivessem a mesma relação.
Eu fiz necessário.
Calma. Tá. Aí vamos lá.
Mas o problema não foi romantizar. O problema é igual.
Vamos
ficar,
calmar.
Muito tempo fazendo isso, entendeu?
Tá. Mas assim, a questão que existe. Pode ter sido falha do roteirista na hora de construir isso. Tá? Até porque a companion vai embora. Então, ele teria que construir isso de uma forma que não precisasse ficar tanto na cara, ou talvez pudesse ficar na cara, ele quisesse sim. Ele, de todas as companions que ele teve algumas, ou uma, que ele se envolveu romanticamente, no caso foi a Rose. Ele talvez pudesse não ter, o luto dele talvez não tivesse sido televisionado, ido pra tela, ou tivesse que ir, mas trabalhado de uma outra forma. Existem várias coisas que poderiam ter sido melhor trabalhadas, sim, o romance, o luto. O problema não é o romance, o problema não é o luto. Às vezes, o problema pode ser a forma que é escrita. Sim, Doctor exatamente. Who, ele abre possibilidade para tudo.
Ô, Vini, mas isso de mostrar na tela o sofrimento do doutor e tal, tipo, aconteceu também com já na Era Moffat. Assim que os pontos saíram, teve um salto temporal e tal, e mostrou que por tempos e tempos e tempos, o doutor ficou não viajando mais e ficou tipo, na dele quietinho, sofrendo no cantinho. Isso não foi cansativo, diferente já da era do Russell T. Davis.
Eu acho assim que na era do Russell, ele fez todo mundo viver o luto pelo décimo ter perdido a Rose por uma temporada inteira, uma temporada e meia, né? Um pouco até na outra temporada também da Dona. Mas, e o Moffat não, o Moffat quis acabar logo com aquilo lá, pá, entendeu? Ele sofreu, os pontos marcaram ele sofreu, mas a partir do momento que ele encontrou uma pessoa certa pra viajar com ele não fica mais nessa bad vibe, assim, sabe? Ele, beleza, vamos lá, bola pra frente, entendeu? Eu entendo que foi uma escolha do Russell fazer todo mundo passar por isso, porque, teoricamente, era a primeira vez que as pessoas na Era Nova estavam vendo o Doctor perder uma Companion, né? Se você não acompanhou a Era Clássica, você seria a primeira vez que você veria aquilo. Mas eu acho que algumas pessoas podem ter achado legal, mas eu achei bem desnecessário todo o tempo.
Alright. Mais alguma contribuição?
A gente deveria ter achado alguém pra defender o Russell sem ser o Vinícius, sério mesmo.
Né? Só mais uma coisa. Parte de mim acredita que todo esse amor pelo David Tennant como doutor foi por causa do romance.
Claro que foi.
Já liberei sim. Pronto, já falei, agora posso continuar.
Vamos lá. E agora, quero que vocês pensem nas contribuições marcantes primeiro do Russell T. Davis. Esquece Moffat por um tempo. O que vocês acham, além, não vale, na brincadeira, não vale falar que o Russell T. Davis trouxe o Doctor Who de volta pra televisão. Esquece essa. Em termos da série, contribuições marcantes do Russell T. Davis. Bora lá.
A dona.
Eu ia falar exatamente isso. Primeiro.
Pois é, assim, uma coisa que todo mundo fala é a questão da constância dos personagens do Russell, né? Comparando aí com alguns personagens da Era Moffat, que também não são todos, mas tem alguns personagens da Era Moffat que tem uma certa inconstância, é clara, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas enfim, e os personagens da era do Russell são, em geral, mais constantes. Mas eu acho que desses personagens eu destaco a Donna. E eu acho que ela não permanece a mesma coisa, mas ela tem uma evolução que faz um sentido muito bom. E eu acho, na minha cabeça, a Donna é a personagem melhor construída na era do Russell.
Só Donna?
Não. Ó, se a gente for pensar, o Russell trouxe a Doutora de volta e tal. E eu acho que, até do jeito de ele escrever, ele optou por histórias mais dos leves no... no questão de ficção científica, pro pessoal poder acostumar com o Dr. Who.
E, sei lá, dos personagens secundários, assim, vocês...
Mickey!
Os personagens... O que ele trouxe, assim, de bom, assim, em termos de personagens secundários? Vocês foram marcantes pra vocês? Jack Harkness. Mas a River foi criada no episódio do Moffat.
O Jack também.
É.
Mas o desenvolvimento da River é todo na era Moffat. Ela só aparece ali na era do Russell, ali naqueles dois episódios, e depois ninguém sabe mais de nada.
Olha, tirando os episódios que o Moffat escreveu, tá difícil. Brincadeira. Eu acho que o episódio de despedida do décimo é um episódio bem escrito, apesar da fala do eu não quero ir ter estragado tudo.
Por quê?
Mas eu acho que foi um episódio bem marcante, assim, sabe?
Por quê, Jess?
Porque o cara falou assim, eu não quero ir. Tá, mano, mas você vai.
Capaldi também. Capaldi não quer regenerar também. Capaldi tá...
É, mas o Capaldi falou assim...
É diferente, você tá
aqui é meu, de... eu vou congelar o tempo, você que se vira aí, meu filho. O problema é teu, não é meu não, entendeu?
Quem é mais teimoso, o Tennant ou o Capaldi?
Mas uma coisa, o Capaldi,
Capaldi pode. Né, meu querido? Mas Capaldi, o Capaldi pode qualquer coisa, né, meu senhor?
Exatamente.
Se ele quiser falar que a série é dele, eu não vou sair, não vou regenerar, tchau, você se vira com isso aí. A Jory vai ficar onde ela quiser, eu vou continuar, ele pode, entendeu?
Ou então assim, ele pode vamos fazer, olha só, eu não quero ir, vamos fazer um spin-off comigo e a Jory vai ter uma série com ela.
Isso é tão bom.
Um what if.
Muito massa.
What if. Com Peter Capaldi como The Doctor.
Um universo paralelo.
Em um universo paralelo.
Ah, sei lá, gente, que eu...
Eu lembrei de uma coisa. Era do... O mestre do...
John Sim.
Sim, verdade.
Foi muito bacana. Aquele retorno do mestre foi muito legal. Rendeu episódios muito interessantes, assim. Eu acho que ele conseguiu trazer o mestre de volta sem ser uma coisa piegas. E conseguiu prender a atenção da gente ao ponto de que quando o John Sim retornou agora, né, no final do décimo, foi, tipo, super esperado.
Outra coisa que eu gostava bastante da era do Russell eram as season finales. Tipo, fora a Doomsday, todas as season finales eram pra deixar o coração quentinho.
A Doomsday foi pra destruir o coração de todo mundo. Mas, gente, não podemos esquecer daquela season finale épico da quarta temporada que reuniu todo mundo.
Exato, dessa que eu tava pensando quando eu falei deixar o coração quentinho.
Né? Se deixou o coração quentinho.
É, o The Last of the Time Lords. É.
Eu adorei, assim, quando...
O da quarta temporada, quer dizer.
Quando... A Martha apareceu na quarta temporada, sabe? Eu gostava muito desses passeios, tipo, nada era definitivo, né? É, a Rose mesmo que deu o ar da graça na própria quarta temporada, a Martha que foi ali ativa, a Donna que voltou no especial de Natal. Pelo início, os especiais de Natal, quem tem os melhores?
Opa. Você tá se perguntando? Sério mesmo?
Mas olha
não,
só,
porque
gente.
Porque a quarta temporada foi boa?
Mas olha só.
O Russell só escreveu 4 episódios.
Olha só. Mas vou te perguntar uma coisa. Sério, The Doctor, The Widow and The Wardrobe não baixa a média do Moffat, não?
Eu adoro esse episódio.
Nossa,
eu não entendo que as pessoas odeiam tanto.
Gente.
Porque é ruim.
É o pior especial de Natal.
Ué.
Gente, olha só.
Ó, vamos falar um pouco dos episódios de Natal aqui.
Vamos lá.
The Christmas Invasion.
É, The
Run...
Christmas Invasion.
Porque ele
The Christmas Invasion.
Leão.
Gente, ele citou o Guia do Mochileiro das Galáxias. É sério.
Em Rei Leão?
Sim.
Em qual?
Em Rei Leão. No The Christmas Invasion. The Runaway Bride.
Não assisti esse episódio, não. Brincadeira. Aquelas.
The Runaway Bride.
Meu, The Runaway Bride.
Eu não gostei da Donna nesse... Eu só gostei da Donna depois. Mas, gente...
É, eu gostei dela.
O Russell T. Davis, ele escreveu um dos melhores episódios de abertura de temporada. Partners in Crime.
Ah, meu Deus, sim.
Assim, sim.
Mas... Eu amo. The 11th Hour é o meu episódio de Doctor Who, assim, que eu revejo. Eu adoro aquela cena daquele discurso. É maravilhoso. Mas Partners in Crime, aquela cena deles conversando. Gente, acho que eu vou ver... Eu acho que eu vou ver esse episódio assim que terminar de gravar o podcast. Mas vamos lá. Runaway Bride. Eu não gostei muito da Donna. Achei o episódio meio mediano. Mas, gente, Voyage of the Damned. Eu adoro esse episódio.
Doomed?
Eu não lembro.
Eu não lembro o nome do episódio.
É Viagem dos Amaldiçoados. Viagem do Damned. Eu adoro filmes de barco, que, apesar de eu nunca ter visto Titanic.
Oi?
Nunca vi Titanic na minha vida.
Oi, gente.
Como assim? Meu
Deus. Nunca vi, né? Eu nunca vi os dois filmes...
Se respeite.
Os dois filmes mais... Que maior bilheteria do mundo, que é Titanic Avatar e Avatar. Eu nunca vi nenhum dos dois. Não me interessa.
O problema, então, é com o James Cameron.
Exatamente.
Pode ser.
Mas, ultimamente, não é quem não tem problema com ele. Ela tá falando merda.
É. Mas, enfim... Eu já vi Exterminador do Futuro, mas vou te confessar que esses dois outros eu não vi, não. Mas, enfim, eu gosto muito de Poseidon, desse desastre do navio que...
Poseidon não tem a Ferg?
É, tem sim. Eu adoro esse filme. E tem a Kylie Minogue no... Faltou ela cantar. Mas tem a Kylie Minogue nesse episódio especial da terceira temporada. Eu adoro a abertura. A Astrid é fantástica. Eu adoro esse episódio. E é a primeira vez... Oi?
E ainda tem o bom da dona.
Rapidinho.
Em qual episódio?
Nesse do Titanic.
Ah, sim. Ó, não, então vamos lá.
E o melhor, é aí que surge aquela frase icônica. Alonzi.
Alonzi.
Que é aquele orelhudinho que você quer levar pra casa, né? Quer apertar
aquela... Eu adoro aquele ator. Qual é o nome dele?
É... Alonzo.
Russell alguma coisa.
Eu tenho vontade de... acerta essas orelhas, menino, pelo amor de
Deus. Não, é tão bonita a orelhinha dele, para.
Acerta aquelas orelhas de Dumbo.
Então, o Russell teve 2, 3, 4 episódios de Natal.
The Next Doctor.
The Next Doctor é especial de Natal?
É.
É, 25 de dezembro.
Que o governador fez o doutor lá. Com uma companion chamada Rose também. E...
É, você tem que falar dessa série maldita nesse podcast,
é
né?
Bem.
Pedro, a gente tá morrendo de saudade de você. Eu não posso deixar de falar sobre isso. Chamei ele pra gravar, mas ele não podia. Coitado, aquela tese maldita. Mas vamos lá. Não gosto desse episódio.
Também achei.
Tenente Doctor?
É. E aí ele tem aquele especial de fim de ano do... que o Tenant regenera no Matt Smith, que é fantástico. Tem o mestre, é fantástico.
É, lembrando que o The End of Time foi dividido em dois, né? Foi um episódio dia 25 de dezembro
e outro
de
dia
2009
primeiro.
E o outro dia 1º de janeiro de 2010, né?
Gente, eu tava aqui pensando...
Ah, mas assim, dos episódios de Natal do Russell, acho que só dois que não são aproveitáveis, assim, que são esquecíveis.
Agora vamos do Moffat.
Era pra defender Russell. Um dos melhores episódios da série, tipo, na minha opinião, foi da quarta temporada, o Midnight, alguma coisa. Que eles ficam presos na nave e tem um monstro que copia.
Mas esse episódio foi escrito pelo Moffat, tá?
Sério?
Tá explicado! Tá explicado! Vocês estão vendo, né? A gente tá tentando defender o Russell.
Tá difícil,
toda
tá
boa
difícil.
Vontade. Mentira. Mas a hora que a gente fala, fala assim, mas foi o Moffat.
Opa.
Mas foi fulano. Tá vendo como as coisas começam a fazer sentido, gente? Quando você para pra pensar friamente nas coisas. Vamos pôr a mão na consciência, não, gente. Por favor.
Moffat trouxe A Christmas Carol, que é... Eu vou confessar, eu tenho...
O melhor episódio de Natal de Natal.
É o melhor episódio de Natal.
Ele tem muito clima de Natal e todo dia 25 de dezembro eu sempre vejo esse episódio. Sempre. Always. Aí depois ele trouxe aquele episódio esquecível, que é o The Doctor, The Widow and the Wardrobe. Eu tava
Uma
tão animado.
Uma das minhas favoritas é desse episódio.
Porque ia aparecer, né?
Eu tava muito, muito ansioso por esse episódio, pelo contexto assim, vai ser uma homenagem às Crônicas de Nárnia e tal. Péssimo.
Não foi nada.
O C.S. Lewis devia estar como, socorro, o que fizeram com a minha história? Aí depois teve The Snowman. Não,
esse episódio é legal. Por motivos de... Eu vou falar por motivos de Clara. Vou me bater, mas é por motivos de Clara. Porque a Diana estava possuidíssima. Eu falo isso todas as vezes da Diana, é impossível. Não tem como falar dessa mulher.
Desnome é o meu segundo especial de Natal preferido.
Tipo, e eu acho que uma das participações mais icônicas da Clara, assim. Tanto que tem gente que diz que a Clara era melhor nos Ecos do que... Né? Eu não concordo, eu gosto muito da Clara, de todas as formas. Mas que é uma das melhores participações dela, sem dúvidas.
Sim, e até porque foi...
É um episódio que, né, você fala o nome, você já vem a Clara com aquela roupa, aquele jeito. Você nem lembra do doutor, eu lembro só da Clara. Sim. Meu Deus, essa mulher na minha vida, ainda bem que existe Victoria.
Graças a Deus.
Que a gente... Tinha acabado o Day Zero of the Daleks, a gente não sabia que ia acontecer direito ainda. E, de repente, aparece a Clara de novo. Parabéns, Mofá, mais uma vez.
Gente, depois teve The Time of the Doctor.
Ah, não tem nem como, né, falar desse episódio. Tipo,
não tem como falar sem chorar, porque, olha...
Sem chorar, né, com licença. Vocês que vão ali no cantinho chorar. Sem nem contar...
Em público.
O Mofá, ele escreveu The Day of the Doctor, né, que é o episódio... No melhor dia do ano, que é 23 de novembro.
Olha essa puxa-saco. Essa super puxa-saco. Essa super puxa-saco. Só porque ela nasceu no mesmo dia. Só.
É o destino.
Você é escorpião?
Não, ela é sagitária.
Eu não sei o que isso faz na minha vida, mas tudo bem.
Muita coisa, te explica muita coisa.
Muita coisa, gente. Muita coisa.
Eu não sabia.
Eu acho que a Jess é meio sagitária com ascendente em Ares.
Eu não sei o que é isso. Depois
eu você não me explica em off. Ele tá te insultando.
Se você souber, quem souber fazer mapa astral, faz o mapa astral da Jess, manda pra gente. Dá pra gente quer saber. Ela deve ter Marte em Ares também.
Nossa, gente, deixa essa menina.
Eu não sei nem o que você tá falando, mas tudo bem.
Não tendo gêmeos, tudo bem.
Continua aí falando.
Eu tenho gêmeos, tá?
Nunca te defendi, então.
Mas vamos lá. Voltando a falar dos episódios, a gente tem também... Qual era aquele outro, gente? Depois da Time of the Doctor. O primeiro do Capaldi.
Last Christmas.
Last Christmas.
Last Christmas, I gave you love.
In the very last day,
you threw it away.
To save me from tears.
Jefferson, por favor, nesse momento você anule nossa voz e coloque uma homenagem para George Michael cantando Last Christmas. Depois do Last Christmas veio...
Sim,
Husbands of River Song, gosto, normal. Depois veio
The Return of Dr. Mysterio.
Eu adorei esse episódio.
Gosto. Eu tenho uma relação estranha com esse. Não, eu gosto.
Os clichês e jogou dentro do episódio. E eu achei muito bom de assistir.
Gente, é um ótimo episódio. É um ótimo episódio para demonstrar como se vive um luto de um doutor. Em um episódio. E vamos para a próxima. Beijos. Entendeu? Exatamente. É assim que se vive.
O que eu acho muito legal desse episódio é que ele consegue tirar o foco do doutor. Porque, assim, tipo. Doutor tá lá, mas o foco da história é mais o Ghost lá, né? Eu esqueci o nome do filme.
Agora a pergunta pra vocês. Ah, não, tudo bem. Se bem que ele esqueceu, ia fazer uma pergunta idiota. Não, o doutor esqueceu a Clara, então ele só viveu o luto da River. Ele não viveu o luto da Clara.
Exatamente, que foi...
Não, minto. Ele viveu sobre o luto da Clara, em Hellbent.
Por dois minutos do episódio.
Dois minutos não, o episódio inteiro. Ele sofreu por 4 bilhões e meio de anos.
Tô falando besteira.
Eu também ia falar besteira.
Mas agora... eu acho que foi uma boa resolução, assim, pro luto da Clara.
Aproveitando.
Se tinha uma companion que eu tinha meio que um medo de retornar essa coisa, assim, luto Rose, era a Clara, porque, tudo bem, adorava a Clara e tal, adoro até hoje. Mas a gente via que o Doutor tinha uma relação realmente muito, muito forte com ela, de que parecia que ele não queria deixar ela embora. E eu acho que a solução para não transformar isso num luto eterno foi muito boa.
Acho que aquele episódio mostra toda a força do Capaldi, né? Uhum. É um episódio muito foda. Agora, aproveitando a vibe de especial de Natal, vamos dar uma palhinha rápida sobre as nossas expectativas para Twice Upon a Time.
Lágrimas.
Me recuso. Me recuso a acreditar que este é o fim.
Gente, eu acho que uma vantagem, uma das coisas, né, que a gente falou de contribuições, a gente deu uma desviada grande no assunto contribuições, que a gente acaba, nem falou muito das contribuições do Moffat, mas uma das contribuições que o Moffat trouxe muito foi trazer elementos da série clássica e, obviamente, trazer o primeiro Doutor de volta, né? Eu, assim, tô com hype lá no alto pra esse episódio, porque ele não tem como ser menos do que fantástico. Não deve ter que ser menos do que fantástico. Eu não aceito menos do que fantástico.
Sim. E eu acho que isso só foi possível por conta de uma outra coisa, uma outra contribuição muito forte do Moffat, que foram tramas mais complexas.
Sim. Né? Mas eu acho que casa muito com aquilo que o Gustavo falou, né? De amaciar a carne com Russell T. Davis.
Sim, sim, certamente.
Né?
Certamente. O Moffat trouxe todas essas tramas entrelaçadas, essa coisa bem wobbly mesmo, de que às vezes causa buracos, causa assim. Mas que né? Essa coisa, assim, de você realmente não estar esperando. E aí ele arranja uma desculpa para dar uma reviravolta no tempo e as coisas, enfim. E eu acho que essa vinda do primeiro Doutor tem muito a ver com isso, com essas possibilidades que ele acha.
Sim.
Outra contribuição do Moffat foi trazer a Missy como mestre.
Isso é óbvio, né?
Sim, não teria.
A Missy é maravilhosa.
Se tivesse mestre com o Missy.
Sim. Ele abriu uma porta muito, muito grande pra esse tipo de coisa.
A Jane e a Vastro também. Eu gosto muito delas.
Ah, sim.
Ah, gente, sim.
Eu acho que elas funcionam muito bem. Pena que elas não apareceram com o 12º, mas acho que elas funcionaram muito bem na era do 11º.
Elas apareceram sim com o 12º, só no primeiro episódio.
É, só no primeiro episódio, né? Mas assim, ele nem interagiu direito com elas, porque ele passou metade do episódio dormindo. Quem interagiu mais foi a Clara. Mas assim, voltando ao especial de Natal que a gente tava falando, eu acho que os especiais de Natal do Russell foram só aquelas, assim, ele teve um só pra mostrar algo relevante. Os outros foram tipo fillers. Eu acho que o Moffat usou mais os especiais de Natal pra ter reviravoltas na própria história de Doctor Who, né? Ele usou o especial de Natal pra regenerar, ele usou o especial de Natal pra introduzir uma história pra outra metade da 7ª temporada, pra introduzir personagens que seriam importantes. Eu acho que, assim, o Moffat viu uma janelinha ali e falou assim, opa, eu posso fazer em uma hora, né? Uma hora e meia que dá, mais ou menos, o especial de Natal?
Uma hora, eu acho.
Uma hora, né? Olha, posso fazer só uma hora e dez aqui, algo mais relevante do que só um episódiozinho filler pro Natal, entendeu? Eu acho que ele viu essa oportunidade. Eu acho que isso também vai muito porque a era do Moffat, eles mandaram o Doctor Who pra BBC América, né?
Sim.
E eu acho que foi uma época que ele pensou assim, opa, não tem só mais o público britânico pra agradar, né? Tem um outro público gigantesco. É gigantesco não, porque a BBC América é um canal fechado nos Estados Unidos e na Inglaterra é um canal aberto. Mas eu tenho outro público, alvo também, sabe? Isso acho que fez mudar um pouco também a cara da era Moffat, assim. O Russell não tinha toda essa carga, né, de fazer Doctor Who pegar em outros lugares também. Ele podia seguir bem ali do jeito que ele tava. Mas a gente implica com o Russell, mas a gente gosta dele, sim, viu, gente? É só encheção de saco mesmo, só. Porque eu acho que a gente viveu mais intensamente agora a época do Moffat, né? Porque principalmente quem tá no site e tudo mais. Eu acho que é isso. Posso estar falando besteira também, viu? Vocês podem discordar de mim.
Então, agora uma pausa pra gente poder dar uma olhada no que o público acha. A gente falou muito o que o público acha, né? A gente deixou um postzinho pra vocês comentarem, né? A gente vai ler alguns comentários aí do povo que mandou pra gente sobre a era Russell T. Davis e a era Moffat, qual que eles preferem, né? E por quê, obviamente. Eu vou começar lendo o comentário do Paulo Carvalhos Neto, ele dizendo que o RTD foi o melhor, porque ele fez chover com muito menos dinheiro. Seus arcos faziam mais sentido. Aquela história de Pandórica nunca me desceu. Seus coadjuvantes eram melhores e mais numerosos.
Olha, numeroso não quer dizer melhores, mas tudo bem.
Então, Paulo, vou te contar que Bad Wolf, pra mim, também nunca me desceu. É uma
não faz
coisa
sentido.
Que, pra mim, não, eu não consigo ver sentido. É porque deu tanto enfoque parece, e às vezes é um negócio tão banal que ele coloca ali que eu falo, não, não é possível. O Bad Wolf, pra mim, não faz sentido nenhum.
Eu não entendo Bad Wolf.
Não faz sentido. Você consegue explicar ele? Porque ele não faz sentido nenhum.
Se a gente deixa
pra aquele próximo podcast. Ah, é, vai tá ser bom. A minha dúvida que eu vou tentar ver se alguém me responde que merda é essa.
Ah, mas faz sentido.
Não faz.
Claro que faz.
Não.
Guarda a resposta, Gustavo.
Ok, eu vou, tipo, fazer um textinho depois.
Ó, o Léo Meschini disse que o Russell não tentava tornar todos os episódios em uma história épica que no final acaba sem pé nem cabeça. Vocês acham que o Moffat tem esse problema de que ele não consegue dar final satisfatórios para os seus episódios
não.
grandiosos?
Ele realmente
eu
não sabe.
Eu acho que às vezes, mas nem sempre.
Ué?
Ó, vamos ver. Os pontos são bem resolvidos. O final da River, se Deus quiser, o final da River foi bem resolvido.
Ele é megalomaníaco, ele enrola bastante.
Aquele episódio do The Angels Take Manhattan é sofrível, assim, em termos de megalomania, que é que ele extrapolou todos os limites do...
Não, ele em termos de história...
Quebrou muitas regras dele próprio.
Mas eu tô dizendo em questão de personagem...
Na história se
resolvida. Não, mas ele não falou dos personagens, ele falou das histórias épicas.
Ele tem coisa que ele não consegue mesmo. Tem coisa que ele... Eu acho que ele se perde ali, depois não sabe o que ele faz. Mas tem coisas que ele consegue terminar, por incrível
que pareça.
Eu gostei
da discussão que gerou o comentário do Léo Meschini. O Guilherme falou, tá louco? Vamos interpretar. E o Doutor virando Jesus Cristo, uma história pós-apocalíptica exageradíssima na Season 3. O final da quarta, que é a pura definição do over the top, no mau sentido, resolvendo-se com a meta-crise. Aí vem o Gilberto Hoffman. Cara, essas coisas que você citou aparecem apenas nos episódios finais de temporada. Moffat levantou a bola e jogou confete em milhares de subtâmbulos que duraram anos e acabaram amarradas sempre de forma apressada. A Yulia Reis falou, dar final às histórias não é terminar temporadas. Aí vem o Paulo Wojtkowski. E o Moffat tentando deixar tudo tão grandioso, tentando parecer que tudo foi meticulosamente planejado quando não foi. A prova disso é The God Complex. O Toby deixa muito claro que o quarto que estava com a Little Amy era do Eleven e não dela. O doutor dizendo que só podia ser você quando abre o quarto e o aviso na maçaneta. A mesma que cai quando a projeção do computador é destruída, revelando-se que esse era o quarto 11 e não da Pond. E como isso tudo é transformado em vamos resolver explicar tudo que não conseguiam em uma era tudo de uma vez, até mesmo que já foi explicado porque não presta atenção nos roteiros que chegam a mim, fazendo numa mudança brusca que o que tinha no quarto era uma rachadura para aparecer o plot de The Time parecer mais esperto e planejado do que realmente foi. Gente, eu gosto de vocês, que vocês trazem umas polêmicas, vocês vão assim com
viaja,
sangue nos olhos.
Né?
Cara, viaja.
Com sangue nos
gente,
olhos.
É uma série pra relaxar assistindo. Calma.
Gente, vamos ser sangue nos olhos assim pra situação que tá passando esse país. Eu só queria falar assim pra vocês.
O Brasil, do jeito que tá, o povo brigando por causa de série.
E vocês se brigando pra de Russell T. Davis e Moffat, mano.
Exato.
Não,
mas o objetivo era esse, era causar essas...
Eu sei, a gente tá brincando.
Essas polêmicas. Eu gostei disso, de vocês, assim, defendendo seus pontos de vista, né? Ninguém rebateu, só veio um atrás do outro falando...
É, mas o meu é melhor, né? É assim, ninguém falou o porquê das coisas. Ó, eu vou ler o comentário do Sam Souza. Ele fala assim, Russell T. Davis, always and forever. As companhias dele eram muito mais intrincadas e tinham uma evolução muito interessante. Apesar de eu gostar de Clara e Bill também, que bom. Daí eu sou contra a corrente, não babo esse ovo todo, que a galera
Gente,
amigo.
Você assistiu errado.
Assistiu errado. Rory é mil vezes melhor que ela, sim, realmente. E Dona não tem esse nome à toa, já que é a dona do mundo e do meu coração. Além de ter o final mais bittersweet das companhias que eu acompanhei. Olha, Sam, seguinte. A diferença das companhias do Russell com as do Moffat tinha um background, elas tinham uma família. As companhias do Moffat, o Moffat esqueceu que a família, companhia tem família, e tipo, vamos viver aí do jeito que dá e vamos embora. A família só aparece em episódios específicos, como o Russell, ele se preocupou mais em dar uma história de fundo pras Companions e dar uma família pra ser um pouco mais complexo esse negócio de viagem no tempo do que o Moffat. O Moffat foi muito mais desapegado às coisas. Porém, essa sua opinião nós respeitamos. Não quer dizer que concordamos, mas tudo bem.
Um debate saudável é assim, a gente não concorda, mas a gente respeita a opinião.
Exatamente.
Denise?
Vou ler o comentário da Thaís Fracari, que é diferente da maioria que eu tô vendo, é um comentário que prefere o Moffat, mas vamos ver o que ela diz. Podem me julgar, mas prefiro bem mais a era Moffat e a era Davis, por N razões. Por mais problemas que o Moffat tenha nos seus roteiros, eu acredito que ele conseguiu fazer a série evoluir muito mais do que o Russell T. Davis. Do que o Russell T. Davis fez. E ele teve muito mais coragem de se arriscar, dando certo ou não. Eu acho que o pessoal acaba endeusando demais a era Davis por causa do Tennant, quando ela tem tantos problemas quanto a era Moffat. Eu concordo, Thaís.
Concordando,
assim,
Thaís.
Né? Eu acho que o Moffat, ele entrou... E assim, também por N razões, certo? Ele entrou com a série já consolidada, com novos desafios, né? Teve essa coisa de levar a série para a América e tal... Mas ele conseguiu, a visão que eu tenho, e assim, ninguém é obrigado a concordar, obviamente, mas a visão que eu tenho é que a era Russell é um Doctor Who ok, assim, tipo, assistia, achava legal. E na era Moffat, parece assim que ele pegou a série e disse, isso aqui pode ser muito mais. E ele realmente incrementou e trouxe coisas que a gente não esperava e trouxe surpresas que a gente não esperava. Não, realmente, não imaginava, que não dava nem para pensar isso na era Russell, com os roteiros mais simples da era Russell. Que, enfim, novamente, tinham seus motivos de ser daquela forma.
Ó, eu vou ler aqui o comentário da Tielle Nakamura. A gente tá tentando ler os comentários das pessoas defendendo o Russell, porque a gente defendeu demais o Moffat, então vamos lá. A Tielle Nakamura falou assim, gosto da forma que o Russell... construía as Companions. Aí foi o que eu falei. Elas tinham uma vida normal antes do Doctor aparecer e elas continuavam tendo sua vida. Menos a Rose, porque ela abandonou tudo. Beijos. Seus parentes, namorados, etc. A Rose abandonou seu namorado, minha senhora. Na primeira vez que ela viajou com o Doctor, ela esqueceu que ela tinha namorado. Mas pessoas ao redor de suas Companions na trama. A mãe da Rose e o avô da Donna, por exemplo. Realmente. A mãe da Rose, apesar de ser irritante às vezes, ela tem um bom papel na temporada. O avô da Donna, por motivo de ser fofo demais, né? A era Moffat me deixa extremamente irritada, pois as três Companions são órfãs. Não, a Amy não era órfã, só que os pais dela não apareciam. Eles aparecem só no casamento dela. Parece pura preguiça dele ter que desenvolver outros personagens. Quando surgiu a Amy, não foi tão impactante. O Rory foi definitivamente bastante participativo. Porém, quando a Clara surge com o mesmo background, órfão, namorado se envolve na trama, eu fiquei chateada. O que aliviou um pouco a Bill de novo ser órfão e a namorada se envolvendo na trama é que trama que... vamos continuar terminar de ler, depois eu comento. É que ele coloca a importância da mãe dela de uma forma bem explícita logo de cara. Isso se repete em vários episódios. Porém, de longe, a Bill é minha companion favorita. Amo a Donna, mas sinto a Bill muito mais humana que as outras companions. Ela tem sentimentos e falas que parecem mais parecidos aos que uma pessoa normal teria em tais situações. Como medo, dúvida, desconfiança, por exemplo. Uma pena não poder ver a evolução dela como personagem. Exato, minha senhora, mas como eu comentei, exatamente esse é o problema. O Russell, ele quis desenvolver os outros personagens sem ser as companions. O Moffat, ele não quis, pode ser preguiça? Provavelmente era preguiça mesmo dele fazer uma trama envolvendo os pais ou a família, etc.
O estilo, mas foi, sei lá.
É o estilo que eles adotaram, entendeu? Mas eu entendo o seu comentário, ainda bem que você está aqui defendendo o Rose, porque a gente não tá, não. E todo mundo queria ver a Bill mais, pelo menos, por mais uma temporada, porque, né, eu queria muito Bill a 12ª doutora, ai, que lindo falar isso, a 12ª doutora juntos, por um ano, eu queria. E olha, gente, só vou dizer, vai se regenerar e só foi anunciado nova doutora, não foi anunciado novo companion, eles estão guardando as sete chaves. Vocês podemos, teve uns boatos aí, né, de quem ia ser companion, mas podemos ainda ter surpresas aí, né? Vamos todos acender umas velas aí, vai que...
Jess, não brinca com o meu coração, que eu sou emo.
Olha só, eu tenho um comentário aqui interessante, que é o do Riddle Snowcraft. Chris Chibnall nem assumiu, já é melhor que esses dois.
Oi?
Amigo, eu nunca vi os episódios do Chibnall, né? Escreveu pra Doctor Who, né, meu filho?
Entre o RTD e o Moffat, eu prefiro o RTD. Óbvio. O Moffat apenas escreve histórias. O D Davis é um escritor de verdade.
Meu Deus.
Mas o Kubrick não é o cara que canonizou Kate Letterbridge. Então ele já tá chegando aí pra mostrar pros dois como é que se faz.
Eu tô com medo disso aí virar Malhação, eu já falei pra vocês.
Gilberto Hoffman disse que ambos foram muito boas, mas a melhor foi do Russell T. Davis. Em termos de roteiro, as duas empatam, mas na era RTD, os arcos dos personagens eram mais sutis, não atropelando as histórias individuais, e mesmo assim eram mais envolventes, especialmente os desfechos. As Companions eram melhor escritas e com menos forçação de barra. Moffat escorregou na caracterização da Amy e errou completamente com a Clara, que se tornou a única Companion que eu não consigo gostar, nem querendo muito. Clara é um caso complicado, porque a Clara, ela teve uma 8ª temporada muito ruim.
Exato.
A Jessica Aparecida disse que Russell T. Davis é o meu favorito. Gostava mais do Doctor Who nas temporadas que ele assumiu. Ele sabia desenvolver personagens, apesar dos problemas da Rose. A gente sentia que ela era real, tinha uma família, casa e namorado. Assim como Martha e, claro, Donna. Agora a Amy ganhou paz, mas já esqueceu eles no churrasco na hora. Gente, eu ainda quero entender esse meme de esqueceu no churrasco.
Ah, porque o Bombom esqueceu as filhas dela no churrasco.
É, Adriana Bombom.
Sim. Ela foi embora e esqueceu as filhas.
Eu adoro quando eu descubro o meme. Enfim. A Clara mal tem família e quando apareceu o Danny Pink era melhor que se não tivesse aparecido. Isso todo mundo concorda, amiga. Não sei, prefiro personagens assim, mais reais, com qualidades, defeitos e não perfeitinhos. Os arcos da era de Russell T. Davis me prendiam de verdade. Eu consegui acompanhar tudo direitinho e não me perdi nas resoluções. Apesar do pouco orçamento, nunca enrolei para assistir uma temporada. Agora, uma coisa que eu gosto de Moffat é ele ter trazido elementos da série clássica de volta. Aí, só uma resposta que teve é que o maior problema do Russell T. Davis pro rapaz, Felipe Alves, é que ele humanizou demais o Doctor.
Uhum.
E olha, acho que ele era mais humano que um humano. Eu gostei disso no Moffat, o doutor que o Moffat trouxe. Eu gostei, mas cada um pecou em pontos importantes. Bem, vamos ver como o próximo showrunner vai sair.
Ô, gente, mas o pessoal, tipo, continua repetindo que o Moffat não trouxe os pais da Amy pro seriado. Tipo, ele até poderia ter trazido pra sexta, sétima temporada, mas na quinta, eles não foram, tipo, sugados pelo a rachadura?
Não, mas no Big Bang eles são, dão reboot, então, eles são no casamento dos Bond.
Sim, então, tipo, eles aparecem quando era possível eles aparecerem.
Eu acho que o que o pessoal fala é que, assim, eles aparecem realmente, eles são esquecidos no churrasco, bem de boas, assim, aparece uma vez, depois tchau.
Nunca mais.
Depois nunca mais.
Nunca mais. Que é como a gente já falou, eu acho que é uma questão de escolha. E uma coisa que eu penso, assim, que talvez tenha a ver com isso, é exatamente essa complexidade das tramas.
Uhum.
Porque se você faz uma trama muito complexa, não dá pra você colocar muitos personagens.
Sim.
Porque senão, a gente já vê muita gente se perder nas tramas do Moffat. Tem muita coisa que as pessoas até hoje não entendem. Algumas coisas realmente são buracos, mas outras a explicação tá lá e muita gente não consegue enxergar. Então as pessoas já se perdem um pouco. Se ele enchesse de personagens, aí é que as pessoas iam se perder mesmo.
Mas
gente, não é uma novela da Globo,
Tatiana,
que o autor tem 300 pessoas pra escrever junto com ele, entendeu? Um capítulo só. O Moffat, as pessoas, eles tinham os roteiristas de suporte deles, mas eles também eram responsáveis por toda a trama, né? Não adianta só entregar na mão e falar assim, ah, tua filha, faz aí o que você quer, entendeu? Então, eu acho que vocês têm que superar esse negócio, esse trauma de não ter a família das Companions. Porque, assim, o pai da Clara apareceu algumas vezes, 2 ou 3 episódios. Pra mim não fez falta alguma.
Sim.
A trama, os pais, assim, sabe? Porque não foi algo que o Moffat falou, tipo, colocou como importante pra desenvolver os personagens, entendeu?
E no caso da Bill, que seria mais importante, ele trabalhou.
Sim, né? Tem toda aquela carga emocional. Tanto que pra mim a melhor cena da 10ª temporada é ela abrindo as fotos lá, a caixa de fotos que o Doctor tirou, que o 12º tirou da mãe dela, assim. Eu acho que é uma das cenas que mostram toda a importância que a mãe da Clara, mesmo não presente, tem na vida dela, entendeu? E o Moffat conseguiu colocar isso muito bem na trama, na 10ª temporada. Eu acho que quando ele precisou, quando ele quis trabalhar isso, ele conseguiu. Mas que é uma recorrência, as companheiras dele serem órfãos, é uma recorrência, gente. Fazer o quê? Órfãos não. Órfãos elas não são, porque mostrou os pais e tudo mais.
São tipo heróis da Marvel, da DC, não sei. De onde é o Batman?
Da DC.
São tipo super-heróis da DC.
Nós temos aqui um claro exemplo de alguém totalmente perdido no mundo nerd. Uma pessoa que chega
que o Batman
em 2017 e não sabe que o Batman é da DC.
Ai, gente, eu não posso dizer nada, porque eu também me confundo.
Né?
Uma pessoa que chega em 2017 se confunde com isso.
Gente, não tem como amigos, defender.
Fica difícil defender, né? Mas enfim, eu acho muito engraçado que poucos comentários foram feitos em relação ao doutor. Todos os comentários sempre têm como base as companions que cada showrunner trouxe pra série, né? E aí fica a questão: qual showrunner escreveu as melhores companions? Russell T. Davis ou Moffat? E aí?
Olha.
Rose,
olha,
Martha e Donna ou Amy, nossa, tá tão arrepio, Clara e Bill? Quem é melhor, Donna ou Bill?
Bill.
Ouviu? Viu não. Ouvirinho, segue aí.
Ouviu.
Ó, vamos fazer assim.
2017, vamos parar de comparar mulheres, vai.
Não tô comparando
vamos
mulheres.
Vamos comparar mulheres.
Eu estou comparando quem trouxe as melhores companions. Não tô comparando mulheres, estou comparando personagens, tá bom?
Olha, entre mortos quis e feridos...
Quis me taxar de mal croto aqui no meio do podcast.
É porque eu não consigo escolher. Então, mudando o foco.
Olha, tirando a Rose, eu gosto de todo mundo.
Eu gosto da Rose. Eu consigo me identificar com ela.
Pode falar que eu vou desligar até o microfone, porque senão só vai sair...
O Kaique Oliveira disse que a Rosa e Donna eram as donas de Doctor Who.
E a Martha. Martha é um amorzinho.
É.
Então, Gustavo, você acabou de admitir que você gosta mais das companions do Russell T. Davis?
Jamais.
Fernando Rafael disse que a melhor companion é a Rose. Companion que mais se dedicou e aprendeu com o Doctor. Muito carismático. E pra mim será pra sempre a número um da era moderna. Isso é o Fernando Rafael. E ele, por ordem, botou Amy, Bill, depois da Rose. Amy, Bill, Clara e Martha. E ele falou que a Donna é chata pra caralho.
Sim. Não, ela é chata. Ela é um personagem muito bacana. E eu acho assim, tava falando aí desse negócio de Bill ou Donna, e eu acho que existem duas coisas diferentes a serem observadas. A Bill, ela é uma personagem que ela só, até onde a gente sabe, só ficou uma temporada, e ela meio que chegou pronta. Ela chegou super carismática, ela chegou um amorzinho, a gente adora a Bill, e eu repito quantas vezes precisar, que eu acho que ela chegou a companion que o Doctor precisava naquele momento. Ela completa muito bem o outro lado da relação, né? Doctor companion. E já a Donna, pra mim, o grande feito do personagem Donna foi exatamente a mudança que ela sofreu ao longo da temporada. E são duas coisas diferentes de você analisar. O quanto você gosta de um personagem, quanto você se identifica, ou sei lá, seja lá o que for, e o quanto o personagem evolui, né? Tipo, a minha companhia preferida é a Clara. Adoro a Clara por questões de, sei lá, identificação, enfim, adoro a Clara. Mas eu não posso dizer que ela é a personagem melhor escrita entre as companhias, porque ela não é.
A oitava temporada tá aí pra isso, né?
Exatamente.
Ah, agora, quando a Denise fala, tipo, nem respiro, porque é tão gostoso ouvir a Denise falando, fica até eloquente.
Oh, obrigada, Gustavo.
E toda vez, todo podcast fala a mesma coisa, porque é a nossa verdade.
Pra mim, é igual a Denise falou, isso é mais identificação, você se identificar com um personagem, o que acontece na vida dele, assim, como ele age em certas situações. Os Ponds me marcaram por motivos de que foi, assim, eu realmente, eu admito que eu comecei a assistir Doctor Who pela quinta temporada, depois só que eu fui assistir as outras temporadas, a primeira a quarta. Então, foi o que me marcou, que me introduziu ao mundo de Doctor Who. Foi o 11º Doctor, foi o Moffat e foi os Ponds. E em questões de mais bem escrito, eu acho que a Martha é bem uma personagem bem escrita, apesar de todo o hate pra cima dela. A Clara, o problema da Clara se chama oitava temporada, como a gente já falou isso no podcast e outros podcasts também. É uma personagem que eu amo, 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 amo de paixão. E a Bill, cara, a Bill é isso aí que a Denise falou. Estamos sendo redundantes, mas a Bill é o que a Denise falou. Ela tinha um objetivo, um começo, meio e um fim. E ela serviu pra isso, foi o que deu, entendeu? O problema da Clara é que era pra ela ter saído no final da 7ª temporada. Não, final da oitava. E daí, conseguiram convencer a Diana a ficar mais uma temporada e ela ficou. Mas ainda bem que ela ficou.
Pois é, porque tinha sido pior ainda.
Ainda bem. E aí a coisa ia ficar pior ainda, porque ia ser daquele jeito. Aí que a gente ia odiar o Moffat, as pessoas iam falar mais mal dele. Ainda bem que ela ficou pra nona. E na nona a gente viu que ela realmente tinha uma personalidade, né? Assim, ela conseguia ser independente do Doctor. Eu discordo que a Rose foi a personagem que mais aprendeu com o Doctor. Eu acho que a personagem que mais bateu de frente com o Doctor foi a Clara. Sabe? Ela é a personagem que mais falou assim, meu filho, não é assim não, o mundo não vira, não é desse jeito que você acha aí não, eu não vou ser só sua amiguinha aqui não, eu vou fazer exatamente o que eu quero também, entendeu? Eu acho que isso que as pessoas ficam incomodadas, porque muitas só veem o Doctor como o Doctor, só ele que pode fazer as coisas, fazer e acontecer. Eu acho que não, eu acho que a Companion pode muito bem fazer e acontecer também. Porque se não fosse assim, pra que teria Companion? Ia ser a série de um cara só e podia ter uma Companion diferente em cada episódio, um personagem diferente a cada episódio, entendeu? A Companion não é só um acessóriozinho lá pra ficar bonitinho andando na tarde, entendeu? Um rostinho bonito. A Bill bateu de frente demais com o 12º também. E a Bill tinha as tramas paralelas dela também.
Você sabe que eu já li no Facebook o pessoal comentando, tipo, dando muito hate porque nas últimas temporadas tinha muito foco nas Companions.
Eu não acho isso errado. Ficou 50 anos focando no Doctor. Errado. Qual o problema de 2-3 temporadas focar na Companion?
Sim. Porque senão seria como você falou, botava só o doutor viajando por aí sozinho. Não teria motivo pra que ter Companions.
A série
é. Pra ter uma Companion fixa.
Em muitos momentos foi muito mais assim das Companions, da construção das Companions do que do próprio Doctor. É necessário.
Meu, pega a série clássica, cara. Pelo amor de Deus. Vê o desenvolvimento da Sarah Jane, vê o desenvolvimento da outra lá, como que ela chama? Do livro, daquele que não pode ser nomeado?
Da Romana.
É, sabe? E o Russell, eu acho que o único problema que eu tenho com o Russell mesmo é a Rose, gente. É verdade, eu gosto muito da Martha. A dona realmente é irritante algumas vezes, mas ela é uma boa personagem. E como a Denise falou, ela também muda. Vocês acham que só a Clara que mudou de personalidade, mas a dona muda muito de personalidade também. Não, isso não é só coisa do Moffat. Eu acho que os dois escritores, os dois roteiristas tiveram seus altos e baixos, entendeu? Esse negócio é óbvio que a gente tá fazendo podcast, porque gera assunto e tudo mais. Mas a gente tem que ver que os dois lados têm os seus bons momentos e os ruins. Como a gente admite, apesar de a gente amar o Moffat, a gente admite todas as besteiras que ele fez. Não é igual alguns defensores do Russell T. Davis que só vê as coisas bonitas que ele fez, sabe? Eu fico muito brava com isso, cara.
Não vê.
A gente sabe enxergar as coisas. Meu Deus, uma pessoa que deixa Love Monster ser episódio, gente. Não tem como defender.
Isso nem é gente.
Não tem como defender. A pessoa que criou os Slytherin lá, não tem como defender.
Gente, aquele não, deve ser, se não for o vilão mais tosco do Doctor Who, ele é quase.
Então, só pra gente encerrar aqui, então, as nossas discussões, vamos falar assim, os episódios que mais marcaram a gente em cada era, né? Qual foi o episódio que mais marcou vocês na era do Russell T. Davis? Qual foi o episódio que vocês mais gostaram na época do Russell T. Davis?
The Empty Child, do Are You My Mommy?
Vou te falar quem escreveu esse episódio, adivinha?
Eu sei, eu tava bem calada.
Adivinha?
Mas pra mim, é o melhor episódio da era.
Adivinha quem escreveu esse episódio?
Eu sei,
vou
eu tava
dar uma bala.
Marcada aqui na minha cabeça, mas né, eu ia ficar bem calada.
Olha, gente, eu gosto do The Father's Day, é um episódio muito triste. É, da segunda temporada, eu gosto do Doomsday. Gente, botou aquele episódio, eu começo a chorar.
Nossa, eu soltei fogos nesse episódio. Fogos.
É porque você já vinha com o ranço da Rose desde antes.
Ranço?
Uhum. Cara, que mais? Eu gosto muito do The Partners in Crime. O episódio do Mesh. Gente, já tem episódios bons pra falar da era do Russell T. Davis.
Fala um de cada temporada, aí fica mais fácil.
Basicamente que eu tô falando disso. E, obviamente, The End of Time. The End of Time foi o episódio. Você, Jess?
Da era Russell? Olha, eu vou te falar que Father's Day não foi escrito pelo Russell também, tá? Beijo.
Não, mas foi da era.
Ó, Father, eu gosto muito de Father's Day também, apesar da irritância da Rose. Eu gosto de também The Empty Child, também da primeira temporada. A segunda, eu gosto muito de School Reunion.
Gosto. Mais ou menos. Eu gosto pela Sarah Jane, porque...
É, pela Sarah Jane, né? Foi escrito pelo Toby Whitehouse. Eu gosto de The Girl in the Fireplace também. Eu gosto muito desse episódio. Os outros episódios são... Né,
gente, The Girl in the Fireplace. Esse episódio é fantástico. É.
Sim!
Esqueci.
Quem foi? De mim, é que ele escreveu! Meu, esse podcast só tá falando... Deixa pra lá. Eu gosto de Smith and Jones, por mais bobinho que seja, eu gosto muito da interação da Martha com o Doctor. Eu gosto de Blink, óbvio.
Sim.
Não, eu falei que não é o melhor episódio do Doctor Who, mas é um episódio que contribui muito, criou um novo monstro pra mitologia de Doctor Who, apesar dele ter sido desenvolvido depois, mais tarde, pelo Moffat, em outros podcasts que a gente já falou disso. Eu gosto de The Last of the Time Lords também. A quarta temporada. Gosto muito de... Apesar de ser um episódio bobinho, eu gosto muito de Planet of the Woods, porque eu gosto muito dos Woods. The Doctor's Daughter, eu gosto por motivo, né, de dar uma outra, que eu tenho fé que um dia alguém vai lembrar desse episódio e dar uma continuação pra ele.
The Doctor's Daughter foi esquecido no churrasco.
Foi, foi. E óbvio, Journey's End, né? Journey's End também gosto.
Journey's End.
E dos especiais do Russell, eu só realmente só gosto de The End of Time, porque The Waters of Mars e os outros são esquecíveis, né? Bem esquecidos. Tanto que eu dormi no meio de The Waters of Mars.
Ele fugindo naquele spotnets.
E da era Moffat.
Do Moffat? Ah, isso é...
Do Moffat, gente, a gente fica a noite inteira aqui.
11th Hour, eu adoro esse episódio.
Sensacional.
Que mais? Da sexta temporada. Eu adoro a abertura da sexta temporada. Adoro mesmo.
Qual é?
É The Impossible Astronaut e o The Day of the Moon.
Sim, vocês vão julgar, mas eu acho que o Deep Breath é um dos melhores primeiros episódios de temporada.
Eu adoro
gosto muito
Deep
episódio.
Breath. Adoro que eu vi ele quase que do lado do Capaldi. Desculpa, a gente já tava na Doctor Who de tour. Aquele episódio marcou muito minha vida.
Que episódio.
Gente, eu vi Capaldi na minha frente. Que mais?
Gente, ou Vincent
and the Doctor.
Não, Vincent and the Doctor está num patamar que você não coloca ele entre os meros mortais mais, entendeu?
Não,
ele
mesmo?
É um episódio que você sabe que todo mundo, assim, é aquele. Ele vai ficar assim, bem guardadinho.
É um episódio que quem não é fã de Doctor Who gosta daquele episódio. Entendeu?
Sim. É um episódio que... Aquece o coraçãozinho, assim. Você tem vontade de abraçar todo mundo daquela cena final, assim, sabe? Um por um, e falar assim, ai, que coisa linda. Mas continua aí, Vinícius, que eu te cortei.
Que mais? Da sexta? Da sexta, acho que quase... Da sexta é difícil. Sexta é difícil.
Sexta temporada é difícil. É difícil.
Sexta temporada é difícil. Se o Felipe estivesse aqui, ele estaria descascando ela. Asylum of the Daleks, eu gosto. Amo esse episódio. Que mais?
Eu adoro a Town Called Mercy.
Oi?
É esse o nome?
A Town Called Mercy?
A Town Called Mercy. Adoro esse episódio.
Gosto de The Breath. Gosto de Time Heist. Adoro esse episódio. Amo de paixão.
Que vídeo você falou? Sleep No More?
Adoro.
Sleep No More? Como você falou nesse episódio desse podcast aqui?
Eu gosto da temporada, da nona temporada quase que inteira, exceto Sleep No More. Da décima temporada quase que inteira, exceto Knock Knock. Ah, é difícil.
O Vinícius tem problemas pessoais com Knock
Knock. Tem problemas pessoais causados por Knock Knock.
Só gente, assim, coisa, a nona.
Só tem uma coisa boa naquele episódio. Return of Dr. Mysterio.
Vai, Gu.
Ah, meu, não, eu tava tipo interrompendo o Vini, acho que eu já falei os meus.
Da nona temporada a gente não pode esquecer, por mais, a gente fala tanto que a gente acaba nessas horas deixando pra lá, assim, mas tem episódios icônicos, tipo Heaven Sent.
Meu Deus,
meu Deus.
Heaven Sent.
E é Heaven Sent na história de Doctor Who, gente. Sério, eu acho aquele episódio interessantíssimo, assim, quase que inigualável. Que mais?
O dos Zygons, que a gente já comentou.
Sim.
Os especiais.
É, o Design Invasion e o Inversion. É, o especial de 50 anos também é outro patamar, né?
Eu adoro o The Rings of Akaten. Oi?
Sim!
Rings of Akaten.
Sim!
Gente.
Rings of Akaten, meu Deus.
Tipo, eu assisti aquele discurso várias vezes, eu chorava em todas as vezes.
Aquela música, gente.
The 11th Hour, que é, né? Pra gente, pelo amor de Deus. The Time of Angels, que eu me... Meu Deus, eu nunca senti tanto medo no episódio como The Time of Angels. Eu já falei isso em outro podcast. Amy's Choice, gente. Pelo amor de Deus. Que episódio maravilhoso.
Normal.
Ah, eu para. É o episódio que mostra pra todo mundo que a Amy vai ficar com o Rory. Porque até esse episódio, sim, todo mundo tinha... Ai, ela é apaixonada pelo Doctor. Não. Em Amy's Choice, a gente viu desde o começo que o fim da Amy seria com o Rory. Eu acho que serviu pra isso. The Doctor's Wife é um bom episódio, mas não é tudo não isso. Gosto. A gente fantasia ele porque foi o Neil Gaiman que escreveu.
Uhum. Ai, gente, The Nightmare in Silver. Amo aquele episódio.
Gente, que episódio, hein? Eu acho que uma das melhores atuações do Matt Smith é em Nightmare in Silver.
Sim, ele jogou um xadrez com ele mesmo.
Sim,
com certeza.
Sim.
The Girl Who Waited.
Ai, gente,
pode falar, Denise.
Aquele episódio que eu tô tentando lembrar o nome. Hyde.
Hyde, sim.
Hyde.
Listen.
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 É, mas o problema de Listen é o final do episódio. Não sei, eu me senti incomodada com aquele
quando
final.
Quando aparece o Orson Pink?
É, eu fiquei muito incomodada com aquele final.
O problema de Listen é que o Danny Pink era pra estar só nele e não em nenhum dos outros.
É, exato. The Girl Who Waited, mais um episódio mostrando que a Amy esperaria a vida inteira pelo Rory. Tá vendo como são assuntos recorrentes, né? As coisas, as pessoas falam assim, ah, não teve desenvolvimento. Mas sempre tava lá, sempre teve lá. Sempre esteve lá. Como iria ser o fim dos pontos, por exemplo. Asylum of the Daleks, por motivo de quem? Clara, né, quem? Por favor. Quem? Eu gosto muito de The Bells of St. John, que a Clara mostra todo o seu... sua desenvoltura também. Eu tenho sérios problemas com The Name of the Doctor.
Eu gosto do final do The Name of the Doctor, mas eu acho que ele enrola muito pra chegar lá.
É, também acho. É muita enrolação pra pouca coisa.
Eu gostava bastante daqueles vídeos curtos que o Mofá lançava entre um
e
outro.
Ah, sim.
Bravo.
O problema de The Name of the Doctor... É nele que ele tá lendo... que o 11º tá lendo uma revistinha? Knitting for Girls, um negócio assim. Eu ri muito nessa cena. Ah, e tem os especiais.
Ai, gente, é difícil.
A 8ª temporada esquecível.
A 8ª temporada esquecível. Olha só, a gente até tentou, mas foi difícil achar alguém que gosta que a gente conheça, que infelizmente a nossa equipe gosta muito da Era Mofá. Foi difícil a gente conseguir trazer alguém que goste muito da Era do Russell T. Davis para dar esse contrabalanço, mas a gente tentou fazer aqui por vias, algumas vezes, o Advogado do Diabo e tentar analisar as duas séries. Eu espero que vocês tenham gostado do podcast, nossa forma bagunçada da gente tratar os assuntos. A gente tá de volta agora, né? Se tudo der certo, podcast de 15 em 15 dias. Antes disso, antes da gente se despedir de vez, segue os nossos perfis pessoais no Twitter. Meu é @vinirod.
Meu é Denise Ferreira B.
O meu é @gustavo.
O meu é @jéssica. Entra lá pra gente continuar discutindo sobre essas coisas da Era Mofá e da Era Russell. Provavelmente eu vou falar da Era Mofá. Eu vou fingir que a Era Russell nunca aconteceu.
Gente, essa menina é muito preconceituosa. A gente vai deixar, obviamente, os nossos Twitters e Instagrams no post do podcast. Então a gente se vê daqui a 15 dias com mais um podcast. Até logo e a gente se vê por aí.
Ah, gente.
Tchau.
Este podcast foi editado por jeffersonsilveira.com.br.